pouquinho. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá. Salmo de número 95. Nós vamos meditar nessa noite no Salmo 95. Esse salmo, queridos irmãos, é um convite a louvar o Senhor. Esse salmo, Davi está nos convidando a louvar o Senhor. Muito bem, e nós vamos ler esse salmo em nome do Senhor Jesus. Todos acharam, amém? Diz a palavra de Deus assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, é o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Os continentes, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, ou do seu pastoreio, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando nossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece meus caminhos. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém? Muito bem. Esse salmo que nós vamos ler, que nós lemos, é a nossa meditação nessa noite. E eu quero, dentro desse salmo, meditar no seguinte tema, irmãos. Em todo tempo e em toda circunstância, adoremos o Senhor. Em todo tempo e em toda circunstância, adoremos o Você concorda com isso? Você tem certeza? Porque vai apertar. Chegar no meio dessa pregação, você vai estar falando amém assim? Em todo tempo e em toda circunstância, adoremos o Senhor. Amém. Então tá bom. Em todo tempo e em toda circunstância? Então vamos lá. Bom, a igreja sabe, Deus é bom. Vocês não querem responder. Deus é bom? Maravilhoso. Em todo tempo Ele é maravilhoso. Mas Deus, Ele é um Deus que trabalha. Ele é um Deus que trabalha, fica em silêncio. Tem coisas que Ele te responde rápido. Tem coisas que Ele... Filho, espera um pouquinho, tem paciência, não é hora. Na verdade, a Bíblia registra que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Nós esperamos em Deus. Esse salmo, o salmodiador Davi, ele está fazendo um belo de um convite. Por quê? Ele reconhecia o Senhor na forma como ele escreveu aqui. Ele está dizendo: olha, vinde, vamos cantar com júbilo, Vamos celebrar o Senhor, por quê? Porque Ele é uma rocha. Ele é um Deus firme, inabalável, sem sombra de variação. Ele é Deus de geração em geração. Ele não muda. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro. E Ele é a rocha da nossa salvação. Significa, Ele é o alicerce correto, certo, que nós podemos depositar nossa fé, nós podemos confiar, porque Ele não falha. Esse culto foi aberto com um cântico. Nosso Deus não falha. Amém? O nosso Deus não falha. Ele é uma rocha eterna, permanente. Então, o salmodiador está dizendo, vamos sair ao seu encontro com ações de graça, sendo agradecido, vamos cantar com vitórias, com salmos, porque o Senhor é Deus, Ele é supremo, a sua supremacia, Ele é o grande rei acima de todos. Ele é o grande rei acima de todos. Versículo 2. Versículo 3, Ele é esse Senhor acima de todos os deuses. Versículo 4, nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes. Para o Senhor não existe limite, não existe altura e nem a profundidade. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que dele é todos os seus continentes. Todos os continentes pertencem a Ele. Então Davi fala do mar, no versículo 5, que é a obra das mãos deles. E ele está dizendo, olha, vinde, vamos adorar, vamos nos prostrar, vamos ajoelhar diante do Senhor. Por quê? Porque Ele nos criou. Ele é o Criador. Ele te fez. Quero que você olhe para dentro de você. Olha naquilo que você é bom. Pastor, eu sou uma pessoa inteligente. Eu sou capaz. Eu sou médico. Eu sou advogado. Eu sou um poliglota. Eu sou um bom engenheiro, pastor. Sou o melhor doutor da faculdade. Pastor, eu sou o melhor servente de pedreiro, eu sei fazer a argamassa real. Quem te deu essa capacidade? Hã? Quem? Ele te deu. Na sua supremacia, te deu essa graça de poder ser o que você é. Ele te deu. E Ele te dá a condição para você lutar. Ele te dá a condição para você avançar, caminhar, sonhar. Davi entendia muito bem disso, por quê? Porque ele era guerreiro. E ele sabia, ele era um homem totalmente confiante no Senhor. A Bíblia fala no versículo 7. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pastoreio, ovelha da sua mão, quem tem Jesus como Senhor? Pastor, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, você é a ovelha dEle, toda ovelha reconhece o seu pastor, ouve a voz do seu pastor, e o nosso pastor é Jesus Cristo, o Senhor de toda a igreja, o nosso Senhor que nos criou e nos fez ovelha de seu pasto. E nós estamos sendo nessa noite convidados a adorar, ajoelhar, prostrar-se diante dele, reconhecer o seu supremo poder, o seu supremo, a sua dignidade, a sua suprema vitória que tem sobre todos. Toda a terra, continente, todos os astros, toda a potestade, demônios, principados, a supremacia de Deus. Foi Ele que criou os anjos, as constelações, tudo. Ele é o Senhor. Senhor do céu, da terra e debaixo da terra. Ele tem a chave da vida, tem a chave da morte. Então nós estamos sendo convidados a adorar um Deus que vive, um Deus que se fez carne, passou pela cruz, passou pela morte, mas ressuscitou e sentou-se à direita de Deus Pai. Jesus, como o Cristo é o nosso pastor, nós temos esse Cristo ressurreto para adorar. E a palavra de Deus está dizendo, na parte B do versículo 7, como ovelha do seu pastoreio, nós podemos ouvir a voz do Senhor como ovelha. Queridos, e aqui no versículo 8, o pregador que está salmodiando, ele lembra do deserto. Ele lembra do deserto. E o tema dessa mensagem é adorar o Senhor em todo tempo e circunstância. Mas aqui, ele começa a lembrar do deserto. No deserto é fácil adorar? Ah, não é, irmãos. Nós estamos reclamando do calor aqui já. É fácil adorar na dificuldade? Não. Não é. Mas verdade é, irmãos, que em todo momento e circunstância da nossa vida, somos convidados a adorar. Quando que a nossa adoração, ela pode diminuir? Quando deixamos de acreditar. Eu quero voltar na palavra e fazer uma reflexão sobre o povo de Israel. O que que o povo hebreu era no Egito? Escravos. Eles eram escravos. O Egito, na simbologia bíblica, é o mundo. É como o homem que está vivendo sob a escravidão do mundo, cheio de tantos vícios e tantas coisas. As pessoas são escravas. E elas sofrem dentro da sua escravidão, mas Deus é um Deus que liberta, pela sua palavra. Deus deu a sua palavra a Abraão. E Deus disse a Abraão: Abraão, olha, você vai ser pai de uma nação, os teus herdeiros vão habitar em terra estranha, vão ser peregrinos por 400 e tantos anos. E a profecia do Senhor cumpriu, e esse povo foi escravo ali. Mas chega a hora da palavra de Deus se cumprir, amém? E o que que aconteceu? Deus levanta Moisés, Moisés liberta o povo lá da escravidão. Eles saem da escravidão. Ou seja, eles foram libertos daquele sistema dos egípcios, mas Deus começa a conduzir eles pelo deserto. E eles começam a passar pelo deserto. Muitos de nós, quando convertemos, nós saímos também do Egito mundo, saímos do sistema em que o mundo é gerado. Nós então passamos a viver melhor para Deus, para Cristo. Mas aí, em momentos da nossa vida, nós entramos pelos caminhos do deserto. E o deserto chega. O deserto chega para todos. Todos passam pelo deserto. Às vezes eu posso estar falando para alguém aqui que não tem nenhum problema. Mas às vezes você tem desertos. Então o salmista faz o povo lembrar do tempo do deserto. Quando eles passam pelo deserto, eles esqueceram que eles não eram mais escravos. Eles estavam passando por ali. Irmãos, e a Bíblia mostra a provisão de Deus no meio do deserto. Porque Deus não joga as pessoas no deserto e deixa eles lá sem assistência. Deus não é infiel para catar as pessoas e dizer: olha, eu te chamei, agora eu vou te jogar no deserto aí e te largar aí. Você faria isso com seu filho? Não. Você pegaria o seu filho, mesmo que você tivesse que passar ele pela prova, você ainda o cobriria ele de proteção. Deus esteve observando eles no Egito. Deus agora está com eles no deserto também. A Bíblia fala em Êxodo 17, versículo 5, que Deus, Êxodo 17, 5, respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo algum dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Amém? O Senhor disse: eu estarei ali com você. Irmãos, Davi, ele está louvando a Deus porque ele vê essa rocha eterna. Num deserto, Deus fala: eu vou dá água para vocês. Deus abre uma rocha e a água jorra. Lá estava o Senhor, uma fonte eterna, uma rocha eterna, no deserto. É no deserto. Só que aqueles crentes, aqueles hebreus, nem todos creram no Senhor. Muitas pessoas, quando entram no deserto, elas param de adorar. Elas param de exaltar o Senhor. Elas param, às vezes, de orar. Ou elas recuam, dizem: o Senhor me abandonou, não adianta eu lutar mais. Deus nos esqueceu, Ele nos tirou de lá, mas não era esse o plano que Deus tinha para mim. Ah, queridos, mas Deus não nos abandona. Jesus estava com eles no deserto. Paulo menciona isso lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo faz menção do versículo 1 ao 4. Paulo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Estava lá, o Senhor estava no meio do povo. Seja lá o deserto que for, quem te chamou está perto de ti. Deus trará a condição, a provisão para a sua vida. Por isso que o salmodiador está dizendo: olha, Nós somos suas ovelhas. Ele é o nosso pastor. O pastor é aquele que cuida, protege, coloca em lugar seguro, leva a ovelha para águas tranquilas, leva a ovelha para pastos verdejantes. E nos momentos de escassez, o pastor pode às vezes estar ali perto, mas mesmo na escassez, o pastor está cuidando. Na escassez deles, estava lá o pastor Jesus, o Senhor, na qual nós servimos. Nunca abandonou Cristo, irmãos. Caminhou com o povo no deserto. Estava lá presente na abertura do Mar Vermelho. E Ele está no meio da sua igreja. Está no meio do seu povo. Está no meio de seus filhos. Deus habita no meio do louvor. Quando aquela água jorrou, tinha que ter uma celebração. Reconhecer o Criador, que do deserto faz jorrar água. Tinha que reconhecer o Senhor, que do deserto vinha o maná. Reconhecer o Senhor, que no deserto mandou as codornizes. Ah, irmãos, Deus é Deus digno de ser celebrado. Deus é Deus digno de ser celebrado com júbilo, com louvor. Deus é Deus digno de ser honrado. Nós precisamos entender que a palavra de Deus está nos convidando a vir, a reconhecer tudo isso. Olha, Cristo estava lá. No Egito eles ficaram 430 anos. No deserto eles passaram 40 anos. O deserto tem a simbologia da provação. 40 na Bíblia é a provação. Às vezes você passa, como que tem alguns pregadores que dizem, não, crente não passa provação nenhuma, você aceitou Jesus, vai cair prato do céu, comida pronta, carteira cheia de dinheiro. É, Cristo, irmãos, a Bíblia não fala isso não. Deus cuida de nós e Deus diz, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Os passos de um homem bom, Salmo 37, é confirmado pelo Senhor. Tem coisas que Deus vai fazer por você, mas tem coisas que só você vai fazer. Você vai ter que lutar, caminhar, correr atrás, batalhar, nunca deixar de adorar. Em todo tempo, adore, porque Ele dá força para você. Ele te ajuda. Qual o lugar na Bíblia que a Bíblia diz, fique em casa sentado? Para todo mundo. Pode dormir, eu trabalho para vocês. Até enquanto vocês estão dormindo, eu estou trabalhando. Amanhã cedinho, no portão da casa dos vocês, está aí um caminhão carregado de compra. Está o petróleo aí. Está o cheque feito debaixo do telefone para você pagar a Vivo aí, sei lá qual que é a sua operadora. Não existe, irmão. Mas eu creio num Deus que a Bíblia diz que Ele caminha no meio do seu povo, no meio do louvor, no meio da adoração. E quando o povo cruza o deserto, à noite ele põe uma coluna de fogo para proteger eles, a luz, o dia, a nuvem cobre, isso sim, Mas Deus manda o povo caminhar. Deus manda o povo andar. Agora o povo, eles vão caminhando, eles vão caminhando, eles vão caminhando. E eles chegam no Rio Jordão. Quando eles chegam de frente ao Rio Jordão, Moisés, o servo do Senhor, morre. Do outro lado do rio, a cidade de Jericó. Os muros da cidade de Jericó, irmãos, caminhava 7 carros, um do lado do outro. Era a proteção da cidade. Israel tinha que conquistar aquela cidade. Eles tinham que passar o Rio Jordão. Você percebe que Deus não fica tratando o povo com rosinha vermelha, rosinha cor-de-rosa? Hã? Ei? Você percebe que a Bíblia, ela é escrita e ela mostra que as coisas são trabalhadas e as coisas são conquistadas por fé. Por atitudes de adoração a Deus. Moisés morreu, Josué foi levantado como líder. O povo fica observando, Josué fica meio frustrado, diz: ah, Senhor. Deus diz: não temas, Josué. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Onde pisar a planta do teu pé, eu te darei por herança. Muito bem, se eu não andar, eu não conquisto. Vai aonde eu pôr o pé, eu vou conquistar. Então, se eu ficar parado, tem conquista? Tem avanço? O Jordão vai abrir se eu ficar parado? O muro vai cair? Igreja, vai cair o muro? Então, Deus falou: ó, Josué, eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Não temas, seja forte. Está lá em Josué 1. Forte, corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu tenho prometido para eles. Muitas vezes Deus fala contigo. Você está vindo de um deserto, desacreditado às vezes. Mas o Senhor falou: ei, eu vou fazer uma obra na tua vida tão grande, que muitos ficarão espantados. Ah, eu não. O que, que é isso? Eu? Deve ser o Zé. Por que que você não acredita? Por que você acha que Deus precisa de pessoas fortes? Por que que você acha que Deus precisa das pessoas melhores? Deus não precisa de ninguém. Nós precisamos de Deus. Deus pega o mais frágil e faz o mais forte. Nós precisamos entender a voz de Deus. Nós precisamos crer em todo tempo, adorar em todo tempo, independente da circunstância. Então Deus fala para Josué: ó, vamos caminhar. Josué pega os sacerdotes, e eles, então agora pegam a arca, e eles começam a adorar o Senhor. Josué levantou o acampamento, e quando ele pisa no Rio Jordão, o que aconteceu, igreja? O Rio Jordão abriu, e o povo de Deus passou. Irmãos, e era a época que o Rio Jordão mais estava cheio, porque o Josué creu. E no meio daquele louvor, daquela adoração, eles carregando a arca, a presença de Deus no meio deles, o rio abre. É adoração. Eles estão vencendo o deserto, amém? Olha, saindo do deserto, atravessando o Jordão, aleluia! Glória, glória, aleluia, atravessando o Jordão. Pronto, atravessou o Jordão. Olha para Jericó, meu Deus, para entrar naquela cidade. 7 carros, um do lado do outro, é o muro. Pensa bem, irmãos. E Deus fala assim para Josué: Josué, você não vai atirar nenhuma flecha aí, nada. Sabe o que você vai fazer, Josué? Você vai rodear essa cidade 7 dias. Não parece coisa de doido? Mas é a voz de quem? Não é a voz de Deus, irmão? Alguns irmãos da igrejinha antiga vai lembrar de algumas campanhas de oração que nós fizemos. E uma vez, durante uma semana, nós orou rodeando a igreja e declarando que o Senhor nos daria um lugar. Lembra, Júnior? Aí alguém parou nós e falou assim: uai, vocês oram fazendo essas coisas? Sim, nós cremos num Deus de promessa. Nós cremos num Deus que nós oramos, cantamos, celebremos Ele, e no nosso caminhar de fé Ele faz. E chegou o tempo em que Deus nos deu essa área, irmãos. Deu essa área para a igreja, que era a promessa do Senhor. Nós precisamos crer. Crer. Crer na saída do Egito. Crer na passagem pelo deserto. Crer no cruzamento do Rio Jordão. Crer em rodear o muro, que parece transponível. É algo assim, muito impossível aos olhos. Isso jamais vai cair, não pode ser. Irmão, o que seria impossível ao Senhor? Eles começam a rodear a cidade. E no último dia, eles celebram o Senhor, eles gritam, eles fazem aquele grito de júbilo. E o que, que acontece com os muros? A terra abre e os muros afundam tudo. No meio da celebração, no meio da adoração, Deus te chamou para adorar. Deus te chamou para servir. Deus te chamou para glorificar. Tem hora que parece que não dá vontade de cantar. Dá mais vontade de chorar do que cantar. Não é verdade, irmãos? Não tem hora que parece que vem uma tristeza, e aquela tristeza, ela quer frustrar você, e aí começa a aparecer os muros intransponíveis, começa a aparecer os Jordões impossível de passar, parece um deserto longo, parece um mar vermelho difícil, mas Deus está ali no meio. Deus está contigo, querido. Se você abrir a boca, Deus vai encher ela. Se você cantar, se você celebrar, se você glorificar o Senhor, servir o Senhor, honrar o Senhor, bendizer o Senhor, na tua alegria, na tua tristeza, seja qual for o momento da tua vida, o Senhor é fiel. Ele é fiel. A Bíblia diz que aqueles homens que não creram, eles foram punidos. Por quê? Porque Deus não gosta da incredulidade. Tanto é que a Bíblia diz que os incrédulos vão morar onde, irmão? Hã? Vocês estão com medo de falar. Aonde os incrédulos vão passar a eternidade? No inferno. Por quê? Porque não creram no Evangelho. Não creram na palavra. Não deram ouvido. Não assumiram Jesus como Senhor, como pastor da vida deles. Não assumiu a palavra, as promessas. Alguns deles morreram no deserto, porque foram incrédulos. Mas, amados, aqueles que creram, chegaram. Os que confiaram, chegaram. Josué, Caleb, eles vê os muros afundando, eles conquistam Jericó e eles vão entrando, eles vão avançando. E a terra era dominada por gigantes, eles vão destronando gigantes, eles vão vencendo. Por quê, irmãos? Porque o Senhor é com eles. Deus também, querido, mediante a tua fé, o teu crer, a tua adoração, o teu temor de adorador na presença do Senhor te faz um vencedor. Pastor, mas e as minhas fraquezas, pastor? O que eu faço com as minhas fraquezas? Que Deus falou para Abraão? O Abraão, anda na minha presença e se... A presença de Deus me aperfeiçoa. A Bíblia diz, eu sou o Senhor que te santifica. Tem coisas que parece difícil para você vencer. Mas você tem uma aliança com Deus e a presença do Senhor traz sobre a tua vida a capacidade. Abraão, o pai da fé, falhou. Jacó falhou. Moisés falhou. Mas esses homens não foram abandonados pelo Senhor. Porque mesmo na sua falha, não abandonaram o Senhor. Você entende, irmão? Tem momentos que você vai sentir meio abalado, sim, porque Josué diz, teu servo Moisés morreu, eu. No capítulo 1, você vai ver que em várias vezes o Senhor falou para ele, não temas, não temas, eu fui com ele, eu vou ser contigo, não temas, sê forte, não te assombre, não te assuste, porque ele estava assim, mas a voz de Deus estava ali, ó. Deus tem falado com você. Você talvez está tão preocupado com a crise. Calma. Calma. A crise veio para todos. Mas você tem pastor. Amém? O Espírito de sabedoria, o Espírito Santo. Deus deu estratégia para Josué atravessar o Jordão. Deus deu estratégia para Josué conquistar Jericó. Deus deu estratégia para ele entrar na terra, conquistar a terra. O Senhor te dá estratégia para você caminhar no mundo físico e no mundo espiritual. Deus te dá capacidade para lutar no físico e Deus te dá capacidade como guerreiro, soldados de Cristo no mundo espiritual. Deus te reveste com as suas armaduras. Deus te traz a capacidade que você precisa. Quantos creem? Você pode ser fraco, frágil, porém o Senhor teu Deus é Deus forte, é Deus poderoso, que passa o mar contigo, passa o deserto contigo, passa o Jordão contigo, derruba as muralhas, põe gigantes por terra. Porém, o Senhor quer isso. Em todo tempo, creia. Em todo tempo, adore. Em qualquer circunstância, permaneça. Permaneça. Oh, irmãos, o Davi era guerreiro, homem de Deus, segundo o coração de Deus. Davi conquistou. Davi teve erros gravíssimos. Mas Davi, certa feita, disse que caia eu nas mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus há misericórdia. Qual é a tua circunstância? Esteja debaixo da mão de Deus. A mão de Deus, até a punição dele é santa, é pura, é maravilhosa. Davi entendia tanto isso, por ser um adorador por excelência. Então ele disse: olha, eu quero cair nas mãos de Deus. Por quê? Porque ela é cheia de misericórdia. Ela é pura. Então não saia debaixo da mão de Deus. Creia em todo tempo. Adore em todo tempo. Sirva em todo tempo. Os maiores homens da Bíblia passaram por isso. Mas venceram. Conquistaram a terra. Para nós hoje, o que seria essa conquista? A maior conquista do homem é a eternidade com Deus. É a salvação. Porque quando é que nós vamos descansar, queridos? Quando esse tabernáculo se desfizer. Quando esse corpo físico se dobrar, encontraremos o Senhor. E temos do Senhor um edifício preparado, uma casa preparada, uma morada eterna, um descanso eterno. Na tua jornada você vai passar por muitos desertos, você vai ver muitos Jordão abrir, você vai ver muitos muros de Jericó afundar, mas você também vai ver gigantes passar perto de você. Você vai ver gigantes grandes. Meu Deus. Mas para quem você vai olhar? Sempre. Para o Senhor. Debaixo da mão do Senhor. Sempre debaixo da mão do Senhor. Confiar no Senhor. Amém, irmãos? No Senhor. Então, seja lá o que você estiver passando, enfrentando, o teu dia a dia, lembra de uma coisa, querido. Você está caminhando para o céu de glória preparado. Jesus já te tirou do mundo, te fez uma ovelha, você é uma ovelha dele, e você agora está no pastoreio dele. Ele vai te conduzir para pastos verdejantes. Ele tem o melhor para a sua vida. O Cristo tem o melhor. Suporta as aflições. Passa as tribulações. Vai. Caminha. Caminha. O Evangelho puro. Caminha, o céu vem, amém? O céu preparado, o céu é a herança dos santos, a herança, a morada eterna, amém, irmãos? É para esse lugar e é para lá que nós vamos chegar com Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo. a Bíblia está dizendo: vinde, adoremos o Senhor, nossa rocha eterna, nosso supremo Criador, nosso pastor, dele somos ovelhas. Amém? Venha à igreja, ame Jesus, venha por causa de Jesus, venha por Cristo, venha pela palavra. É Ele que vai te dar o teu galardão. É Ele que sabe quando você canta. O louvor é para Ele, é dEle a glória, a honra, pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz: a Ele glória, honra, poder e força. É para Ele. Fica sabendo, igreja, que você está aqui nessa noite, porque você quer chegar ao céu e você vem à igreja para servir a Cristo, e você serve a Cristo, e servindo Cristo aqui, adorando, essa adoração vai continuar no céu. Por isso eu venho à igreja. Eu venho à igreja não é para receber um presente. Eu venho à igreja não é simplesmente para ser curado. Não é só para isso. Jesus curou pessoas e pessoas abandonou Ele. Pessoas foram curadas por Jesus e elas nem voltaram para agradecer Jesus. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou. Os outros 9 foram embora. Pessoas são curadas e abandonam a Deus. Pessoas recebem bênção, trocam de casa, carro. Tem uns que ficam tão empolgados que trocam até de mulher. É mulherengo, fica para lá e para cá. Tem gente que pega os benefícios que Deus dá e fica na bagunça. Tiago diz lá na carta: vocês muitas vezes pedem mal, por isso que às vezes vocês não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem, quando vocês recebem, vocês vão gastar com os bel prazeres de vocês. Então Deus não tem prazer em dar. Por quê? Porque o Senhor não é honrado. Deus às vezes não é honrado. É esquecido, é trocado. Ei, está entendendo? É trocado. Está na Bíblia. Deus é bom o tempo todo. Então eu venho à igreja, sabe por quê? Porque a igreja congregada é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, Ele pensa pela igreja, e o corpo tem que estar ligado na cabeça, que é Cristo, para que esse organismo vivo funcione. Então se você anda isolado, e se você não está ligado ao corpo, você é uma presa sozinha ao diabo. Você tem que estar debaixo da nuvem que cobriu o arraial dos hebreus. Você tem que estar debaixo da coluna que no deserto cobria o arraial à noite, iluminava. Você tem que estar perto da rocha que tem a água viva. Você não pode viver desligado. A Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. Em quem você está? Ei? Você está em quem? Você está em Cristo? Ainda que talvez, com tantas fraquezas, mas você está ligado a um organismo vivo. As células vivas te sustentam. Você tem que estar ligado ao corpo de Cristo. ao Senhor. Amados, Deus nessa noite quer fazer algo muito maior do que milagres. Milagres Deus fez muito no meio do deserto. A roupa daquele povo não envelheceu e não rasgou as suas vestes. Deus sustentou e conservou eles. Amém. Descansa no Senhor e venha para a igreja adorar o Senhor. Vinde, adoremos, ajoelhemos-nos, prostremos-nos diante da supremacia do Senhor. Você está convidado a adorar o Deus vivo. Quando você levanta a mão no santuário, quando você bate palma, quando você canta, se você fica sentado meia hora, ou se você canta 40 minutos de pé para o Senhor, se você não aguenta ficar de pé, você senta o teu corpo físico, mas o teu coração está em pé, ligado. Você está entendendo, irmão? O que não pode é ficar dentro da igreja, só o corpo e a cabeça longe. O espírito longe. Ah, irmãos, o Espírito tem que estar conectado. Quem pode dizer amém?
Amém?
Conexão. Essa é a palavra. Tem que estar conectado. Debaixo da nuvem do Senhor. Vamos ficar em pé. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém?
Amém.
O Jordão vai abrir?
Amém.
O muro vai cair?
Amém.
Mas o que você tem que fazer? O que você tem que fazer, irmão? O que você tem que fazer? Adorar. Perseverar. Caminhar, vamos caminhar, vamos na fé, pega o instrumento aí, sacerdote, pega a arca aí, vamos lá, o rio está cheio, põe o pé na água, deixa o resto com Deus. A Bíblia não diz o Senhor dizendo, eu irei adiante de vós? O Senhor diz, eu irei adiante de vós. Os milagres é com Deus. O possível é para nós, os impossíveis é para Deus. Serve o Senhor, honra o Senhor, fica na presença do Senhor, glorifica o Senhor, deixa o restante com Deus. Deus é maior. Em nome de Jesus, irmão. Deus é maior. Agora nós vamos fazer uma oração. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Segundo a tua fé, é o atuar de Deus. Segundo o teu crer, segundo a tua confiança, é a bênção do Senhor. Olhos fechados. Você quer entregar a tua vida a Jesus nessa noite? Entregar tuas dificuldades ao Senhor nessa noite? Entregar teu coração ao Senhor nessa noite? Em nome de Jesus. Deus está chamando, vinde. Quer ser um adorador? Quer ser um que vai celebrar o Senhor? Você quer ser? Ah, eu quero. Esse é o momento de se entregar ao Senhor. De se render ao Senhor. Dizer, Senhor, eu estou aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. olhos fechados, abra suas mãos, abra seu coração, aleluia. Vamos orar ao Senhor agora, Pai, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus, nós colocamos, Pai, a nossa vida, a vida dessa igreja, a vida dos irmãos, a vida, Senhor, das pessoas que estão nos ouvindo pela rádio. Nós colocamos todos diante do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Não na força de um braço de um homem, mas em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agora, meu Pai. E nós colocamos diante do Senhor todas as nossas vidas, no Teu altar, meu Pai. Senhor, contempla a necessidade de cada alma aqui presente, cada vida, Senhor. Pai de família, essa mãe, esse casal, essa mulher, esse jovem, esse moço, Pai, que está dizendo, Senhor, me ajuda, meu Deus, vencer o deserto, me ajuda a vencer o Jordão, ajuda ele, Pai, em o nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor proveu tudo naquele deserto, assim como o Senhor abriu o Jordão, o mar, os muros caíram, os gigantes foram vencidos, em o nome do Senhor nessa noite, que o Teu filho, a Tua filha, o Teu servo e a Tua serva, Pai, sejam abençoados, sejam agraciados, a Tua palavra é a verdade. Que eles sejam abençoados com a Tua palavra, Pai. Em o nome de Jesus, o enfermo seja curado. O doente seja restaurado, Pai. Seja sarado, liberto. Segundo a fé, o pecador no sangue do Senhor agora seja perdoado no sangue de Jesus. Lavado, purificado, santificado pela Tua presença, pelo sangue do Cordeiro. E em nome de Jesus, Pai, transformação. Liberta essa pessoa de vícios, da maldição, das obras das trevas. Em nome do Senhor Jesus. Que a glória do Senhor seja exaltada nessa vida. E ela seja liberta, transformada, restaurada para a glória do Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Que caiam os muros, que abram o rio. E em nome de Jesus Cristo, as provisões no meio do Teu povo. Para a Tua glória, Pai. Restaura a fé dessa pessoa. O altar dessa pessoa, a mente, o coração, para a glória do Senhor. Diga amém.
Amém.
Amém. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Em nome de Jesus, toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluias. Amém.